absurdo, entre aspas, porque há pouco tempo foi derrubada.
A história do Dil?
Exato, o Dil. Há pouco tempo isso foi derrubado. Sim.
Ano passado, né? Ano passado isso, né? Ou esse
porque,
ano, não lembro mais.
Bom, para quem não sabe dessa história, a mulher precisava pedir autorização
para o marido.
Para o marido, né? Para poder.
Gente, eu sou feminista. Depois da minha segunda filha, eu precisei usar. Eu precisei, não. Eu não, nunca pude tomar pílula anticoncepcional, porque eu tenho uma. Enfim, tem uma doença autoimune na tireoide, né, chamada Hashimoto. É simples, né? ela te coloca alguns limites, né, em relação a medicamentos. E eu fui usar Dil, o meu marido, na época, o pai das minhas duas primeiras filhas, ele precisou dar autorização, é isso mesmo, né? Quer dizer, eu tenho, sim, eu nasci em 71, né? 71, as mulheres eram mortas e os seus assassinos eram soltos pelo motivo de, sob a alegação de que era legítima defesa da honra, assassiná-la. Estou falando disso, né?
Sim. Então, vocês têm uma ideia? Isso tudo que a gente está conversando aqui do século XIX, isso parece ser tão distante, mas não é tão
distante. Que foi ontem, né? Foi ontem, né?
É, a gente ainda tem ecos disso, a gente tem isso reverberando ainda. Essas mulheres, elas realmente conseguiram trazer para a gente essa liberdade hoje da gente estar. Exatamente.
Tem uma lei, Maria da Penha, né, para garantir que a gente não seja espancada, né?
Pois
tem que
é.
Ter uma mulher, né, que foi espancada para.
Não garante.
Pois é, realmente não garante, né?
Ela não garante, quer dizer, ela garante, né? Eu falei não garante, mas enfim, eu quis dizer o seguinte, né? Ela garante. Uhum. Acontece que a implantação da Lei Maria da Penha, ela requer uma série de outras mudanças que ainda precisam ser feitas,
exatamente.
Né? E que nos últimos anos deixaram de ser feitas. Então houve um retrocesso muito grande no sentido da infraestrutura. Então, por exemplo, delegacia da mulher de segunda a sexta, 24 horas,
sim.
Né? Só hoje, pra vocês terem uma ideia, funciona de segunda a sexta das 8 às 5
sim,
da tarde.
Sim, horário comercial.
Né? A gente sabe que as agressões ocorrem à noite, no final de semana,
exatamente.
Você tá bêbado. Entendeu?
Exato.
Assim, sai do trabalho, enlouquecido, enfim.
Exato.
É muito
Patrícia,
duro, né?
Acabei te cortando, mas eu queria também entender dentro dessas mulheres todas, a gente tem um nome muito forte que é sempre uma referência, que é o da Berta.
Sim.
Como é que a gente chega na Berta?
Olha, então, a gente chega na Berta a partir dessas lutas todas dessas mulheres, né? Eu acho importante, né, a gente pensar o seguinte, né? Qual é o mundo que a Berta recebe? Né? Uhum. Como que ela, quando ela nasce de numa família muito privilegiada, no sentido de que seus pais eles eram intelectuais, a mãe, né, muito formada na área da enfermagem, e o pai é o Adolfo Lutz, que é um pesquisador, né, conhecido. A Berta nasce numa família privilegiadíssima, né? Uhum. E ela vai estudar na Sorbonne, para vocês terem uma ideia, ela vai para a França, né?
Uhum.
E qual o mundo que ela recebe? Então, ela recebe um mundo no qual as mulheres, por exemplo, né, elas passam no concurso para promotoria e ela, uma mulher, né, uma maranhense, a Celina Mochel, ficou em primeiro lugar no concurso para promotoria, mas ela não assume. Quem assume é o segundo lugar, que é um homem. E por que ela não assume? Porque ela é mulher. Né? A Berta também... Ela nasce, né? Ela recebe, no momento que ela nasce, tinha acabado de acontecer uma história muito interessante, e ela é uma leitora muito, né, muito dedicada, né? Ela tem acesso a várias histórias das lutas das mulheres, ela conta isso, inclusive, né? O caso da Maria José Rebelo, por exemplo, né, que ela conseguiu prestar o concurso na... ela precisou recorrer ao jurista, né, na época, o Rui Barbosa, e ela conseguiu, então, ingressar, né, no Itamaraty. Né? Se hoje já é muito concorrido e muito disputado, e as mulheres estão cada vez mais ocupando esse espaço, né, dentro da lógica da diplomacia brasileira, você imagina isso, né, na virada do século XIX para o século XX. Né? Então, isso era algo absolutamente... enfim, um feito, né? A nossa primeira diplomata, ela conseguiu tomar posse. A revelia, né? Se ela tinha ou não, né, autorização do marido. Ela, inclusive, era solteira na época, né? Muito provavelmente em razão disso. Bom, e aí, antes, quando a Berta, então, cresce, né, você tem alguns nomes importantes, que inclusive são amigas dela, né? Eu quero citar aqui a jornalista, né, Leolinda Daltro e a escritora Gilka Machado. São amigas, né? Em algum momento elas se dividem por estratégias e táticas políticas que eu vou contar para vocês, né? E ela, então, a Leolinda e a Gilka, Leolinda Daltro e Gilka Machado, elas fundam o Partido Republicano Feminino, né? E a Berta, então, e mesmo a Maria Lacerda de Moura, né, que é outro nome muito importante e muito amiga de todas elas, a Berta e a Maria Lacerda de Moura, então, elas podem ser consideradas uma segunda grupo das sufragistas. Então, você tem um pioneirismo, né, da Leolinda. Leolinda Daltro tem uma vida absolutamente. Ela é casada com filhos no interior da Bahia, certo? Jequié, que é uma cidade super conservadora. Ela larga o marido, ela larga os filhos, ela vai para o Rio e ela é uma indigenista. Por quê? Porque ela quer ser professora. Então, ela se forma e ela sai viajando pelo país para educar, né, grupos indígenas. E ela é massacrada, massacrada, né? E ela elabora um projeto, não só massacrada na esfera pública, ela era chamada de bruxa. As cidades onde ela passava, as pessoas falavam, ela é tão feia que se parece. Ela inclusive sofreu linchamentos. Ela quase morreu numa cidade aqui de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Eu tô aqui em Ouro Preto, né? Ela praticamente, ela foi quase, enfim, né, linchada e levada à morte por conta disso. Porque ela se separa, deixa os filhos com a família na Bahia e ela vai viver a vida dela. E ela então entende, ela elabora um projeto de educação de jovens e adultos voltado aos indígenas e às indígenas. E esse projeto é roubado por um homem. Veja, a
Claro, claro.
gente está. E ela entendeu o seguinte: foi a Leolinda com a Gilka Machado. E a Gilka também teve, né, um escrito dela roubado por um e publicado com o nome dele. Já está falando de algo, assim, não é roubado por um colega, está falando de figuras que estão ocupando o Estado brasileiro. E aí a Leolinda, sobretudo a Leolinda, que era muito radical, ela morreu muito velhinha já. E ela morreu lutando com 80 anos de idade, muito radical. Mais radical que Berta, inclusive elas rompem, né, depois, né, da luta. A Leolinda tinha entendido o seguinte, né, que não bastava a educação como a principal via de emancipação. Era preciso que o Estado brasileiro, que as estruturas internas do Estado brasileiro fossem ocupadas por mulheres, para que as mulheres pudessem legislar e garantir que os direitos das mulheres. Então, é algo que a gente luta até hoje, né?
Sim.
A gente luta até hoje e a gente vê que o nosso Senado e o nosso atual, né, o que saiu dessas eleições, a composição política, né, a gente não consegue ainda paridade,
Sim,
né?
sim.
A gente não consegue avançar. E alguns partidos, inclusive, a cota é, eles escolhem, eles são obrigados a cumprir a cota, né,
Sim.
de candidaturas de mulheres, mas eles cumprem a cota, mas não liberam fundo partidário para as mulheres,
Exatamente.
até hoje, né? E aí você inviabiliza qualquer tipo de condição material para que essa candidatura seja,
Se
né,
viabilize, né?
efetivada, para que ela consiga de fato. Então, a gente está falando de mulheres aqui no século, né, no começo da República,
E
a
aberta, na
Leolinda.
verdade, nesse período, quando você fala que elas rompem a aberta, ela traz uma ideia de, em alguns momentos, ser mais maleável para conseguir espaço, era isso? Para ter um pouco mais de
É
chão,
exatamente
né?
isso. Qual era o ponto de divergência das duas? Que eu acho que é importante a gente ver essas divergências, para as pessoas não acharem que as divergências inviabilizam o outro, né? Elas tinham questões em comum. Então, eu vou começar com o ponto em comum delas, né? Promoção da educação feminina, elevação do nível da sua, né, de formação escolar, então acesso amplo e restrito a todos os níveis educacional, né, de educação, proteção às mães e às crianças, né, legislação trabalhista para a mulher, legislação específica, né, para a mulher, expansão, olha que coisa linda, né, o termo da época, expansão da consciência política e social, garantia dos direitos políticos da mulher e a manutenção da paz. Qual é o ponto de divergência? Proteção às mães e às crianças. Por quê? Porque Leolinda, né? Qual é a questão toda, né? Olha que interessante. Primeiro, né? Você tem uma questão sobre o aborto. O aborto é uma demanda no mundo, não só aqui no Brasil, desde sempre, né? E a Leolinda Daltro era absolutamente contra essa coisa da mulher ser obrigada a casar e ser obrigada a cuidar dos filhos. Ela era absolutamente, ela era radicalmente contra. Né? Tanto que ela se separa do marido, né? Ela se casa com outro depois, lá já no Rio de Janeiro, quando ela voltou das expedições, né? De formação da população indígena, e ela deixou os filhos com a família para poder militar. Berta Lourdes, por sua vez, ela não se casa, né? É preciso destacar. O que acontece é o seguinte, né? A Berta Lourdes, em um momento, teve uma reunião, inclusive, né, as duas participando, e a Leolinda, inclusive, gritou, se alterou, no sentido, né, de muita passionalidade, ali, uma passionalidade, mas de muita passionalidade na luta mesmo, né, de muito engajamento, dizendo que não adiantava o direito ao voto sem que a mulher fosse emancipada civilmente, né, sem que ela tivesse dependência do marido. Leolinda, a Berta Lutz, qual era a questão? A Berta Lutz diz, bom, vamos garantir o direito ao voto, que garantindo o direito ao voto, nós garantimos o direito a nos candidatar, e nos candidatando, a gente altera depois essa questão. E Leolinda, então, nesse momento, você tem, né, essas mulheres. Ah, a Leolinda era mais velha, né, do que a Berta. A Berta, inclusive, ela então, ela toma a frente do movimento, né? Ela ganha mais consistência política, não que ela não tivesse antes, mas ela, enfim, ela é legitimada como uma liderança, né? E você tem então, né, toda uma articulação, né, na Frente Brasileira para o Progresso Feminino, né, a partir da atuação da Berta Lutz. E Berta Lutz, ela tem uma questão que é o seguinte, né, além de ela ter um trânsito muito grande com as autoridades instituídas, né, com os homens da época, e ela consegue apoios importantes para a causa, né, justamente porque ela recua nessa coisa, né, nesse momento você tem, é bom dizer que a educação na República, nessa República chamada República Velha, era uma série de manuais de como agradar o homem, como limpar a casa. Né? Sabe aquele filme O Sorriso de Mona Lisa? Né? Que, ah, eu vou limpar a casa, ai, a minha máquina de lavar tá brilhando, sabe aquela coisa? Ah, eu vou fazer um peru, né? Vou fazer um assado, não sei o quê. Era nesse lugar. Então, a Berta Lutz entendeu qual era o contexto, não que a Leolinda não tivesse entendido, a Leolinda é a trajetória dela é maravilhosa. Estou escrevendo um livro sobre ela. Vocês veem que eu gosto muito da trajetória da Leonida.
Sim, mas
Não que eu goste,
a Berta passou a ter um pouco mais de jogo de cintura
Jogo de cintura. A
para
Leolinda,
poder,
ela
para poder,
vai
é.
Tanto
E
é que você tem.
talvez por ter esse jogo de cintura,
Sim.
foi que
É.
caminhou-se, né? Chegamos ali,
Caminho.
chegamos.
Com fluxos e refluxos, né?